Olá, tudo bem? Eu sou o presbítero Gilberto e este é mais um episódio do seu podcast semanal Minutos de Esperança, uma iniciativa da 8ª Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano, uma igreja que pensa a cidade a partir da perspectiva de Cristo. O contexto social do mundo atualmente é que ninguém é de ninguém, não ter compromisso duradouro, experimentar para melhorar as relações. No entanto, para Deus, o adultério continua sendo uma transgressão aos seus mandamentos. E o resultado são casamentos desfeitos, problemas emocionais dos filhos e, por fim, instabilidade total no seio familiar. A mensagem de hoje do pastor Nelson Rodrigo é A Anatomia do Adultério. O pastor usará como base os princípios bíblicos para ajudar-nos a entender o que a Bíblia fala do assunto. Vamos ouvir a mensagem?
Anatomia do adultério. Imagine que você está participando de um curso de noivos e o pastor naquele dia anuncia o tema da aula assim: Bom dia, hoje falaremos sobre o adultério. Logo você pensa, adultério? Você pega a palavra e pergunta, mas pastor, não é um desperdício de tempo o senhor dedicar uma aula sobre adultério? Eu amo a minha noiva. E nesse momento, sua noiva também olha para você e responde, pastor, eu amo também o meu noivo com todo o meu coração. Jamais trairemos um ao outro. Sinceramente, eu creio que todos os noivos pensam da mesma forma. Se é assim, então por que o adultério acontece? Diante desta pergunta, precisamos apresentar algumas verdades importantíssimas. E escute bem, aqui vem a primeira verdade. O adultério não se dá da noite para o dia. Ninguém acorda um belo dia e olha para as nuvens no céu claro e diz: hoje é um excelente dia para trair meu cônjuge. Não, não acontece dessa forma. Segunda verdade, anote bem em seu coração. O adultério não começa no ato sexual com outra pessoa. Não, o adultério começou muito antes. Pois o adultério não começa no corpo. A Bíblia diz que o adultério tem a sua origem no coração. E é precisamente no coração que surgiram permissões e liberdade que jamais deveriam ter sido dadas. Isso é importante, importante enfatizar. É provável que neste momento você também possa estar questionando em sua mente. Mas pastor, eu sempre pensei que o adultério fosse a consumação do ato sexual. Errado. O adultério primeiro se dá no coração. Sempre, sempre assim. Por favor, pense comigo e responda. O que separa a traição em pensamento à consumação corporal? Simplesmente a oportunidade. Ou seja, o lugar, a hora e o momento apropriado para consumar o que já estava no coração. Não é verdade? Leia comigo, por favor, as palavras de nosso Senhor e Deus registradas no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 19. Diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Deus revela aqui a verdade a respeito de nosso coração. O coração do ser humano é altamente enganoso, vamos combinar isso na grande verdade. E mesmo aquele coração que já foi regenerado pelo Santo Espírito de Deus, precisa ser avaliado constantemente à luz da palavra de Deus, com o propósito de todos os dias trazer os pensamentos sempre à obediência de Cristo. Agora desejo fazer uma advertência. E espero que ouça com muita atenção, por favor. Cuidado com as concessões ou permissões que sempre vêm mascaradas como afinidades. Como assim? Permita-me explicar. Afinidades em si não são pecaminosas. Pois o fato de alguém gostar, por exemplo, de macarrão tanto quanto eu gosto não constitui um pecado. O pecado se dá quando essas afinidades são transformadas, escute bem, são transformadas em fantasias. E a nossa mente, deixa eu enfatizar, é muito rápida em relacionar afinidade com fantasias pecaminosas. Eu vou ser um pouco mais específico. E veja bem, como as afinidades transformadas em fantasias conduzirão sua vida de abismo em abismo. Quem já permitiu alguma liberdade em sua mente, logo passa a fantasiar viajando com uma pessoa que não é o seu cônjuge, olha só, visitando lugares em comum, desfrutando músicas em comum, conversando temas em comum e rindo de situações em comum e por fim dormindo juntos em um quarto de hotel qualquer. Tudo isto se deu no âmbito dos pensamentos? Sim. Nada corporal aconteceu? Não. No entanto, sentimentos estranhos começam a aflorar na velocidade assustadora e em um contexto de dependência. Isto significa que enquanto mais você pensa na pessoa que não é o seu cônjuge, mais prazerosos esses pensamentos parecerão. Mas desejo advertir que tais fantasias vão produzir fruto desastroso no seu relacionamento conjugal. Como assim, pastor? Tenha por certo que a partir daquele ponto em diante, você se tornará uma pessoa extremamente crítica com seu próprio cônjuge. Como assim? Você agora passará a julgar toda a palavra dele ou dela, toda a atitude e comportamento, comparando-as com as palavras, comportamento, atitude da pessoa com quem você está fantasiando. E, obviamente, o seu cônjuge sempre parecerá menos e sempre ficará aquém daquela pessoa que agora está tomando conta de seus pensamentos. E digo mais, a partir daquele ponto em diante, você fará um esforço mental tremendo para tentar justificar o que você está sentindo. Você sabe que é pecaminoso, mas seu coração, que também é altamente enganoso, começará a maquinar uma quantidade impressionante de argumentos para tornar você vítima, ao invés de culpado ou culpada de adultério. O envolvimento extraconjugal agora passará a um novo nível, pois não somente novas liberdades são incentivadas, sino também a sua consciência já demonstra que foi eficazmente silenciada. E assim como todos os conselhos que talvez alguns amigos ou parentes já lhe deram. E a cada dia tal pessoa deseja mais e mais concretizar em corpo o que já foi muitas vezes visualizado em seus pensamentos. E escute bem, pensamentos que antes eram considerados como pecaminosos e odiosos, agora são pensamentos que vão lhe trazer, entre aspas, felicidade. Os sentimentos que antes traziam culpa, agora trazem prazer. Os olhares que antes eram tímidos e até relutantes, agora são procurados em número e intensidade. As conversas com quem você já adulterou no coração, que antes eram cheias de receios, agora são frequentes, abertas e duradouras. E quando você é questionado ou questionada do porquê de algum comportamento diferente ao telefone quando alguém se aproxima, ou o porquê de fazer alguma saída sem comunicar, ou um atraso sem justificativa, a mentira agora passa a funcionar não mais como uma inimiga, e sim como uma fiel e constante aliada. A mentira agora passa a ser a sua fiel amiga de toda hora. O seu coração se distanciará do seu cônjuge e se aproximará do outro. A cada dia você se sentirá mais feliz, pois segundo sua avaliação, e olha só que feliz, entre aspas, pois segundo a sua avaliação, você conseguiria escapar de um casamento cheio de amargura e de um cônjuge que não lhe valoriza como você merece. Se você está passando por isto, vou fazer um alerta e um chamado. O alerta é: Deus julgará não somente seus atos, sino também as intenções do seu coração. Há um juízo. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E ninguém escapa do olhar de quem tudo vê e de quem está em todo lugar. E não é possível escapar da justiça de quem foi ofendido com o pecado originado no coração. Mas agora, antes de encerrar, faço também um chamado. Dobre seu joelho no chão. Clame a Deus por perdão. Com um coração quebrantado, com arrependimento, Lembre que qualquer sacrifício feito com a finalidade de se afastar desse pecado, de qualquer outro pecado, será muito menos doloroso do que cair sob o juízo de Deus, pois os adúlteros não entrarão no reino de Deus.
Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Eu tenho certeza que você foi abençoado. E eu digo para você, eu fui abençoado. E eu quero que você participe conosco do grupo do WhatsApp. Queremos orar por você. Venha, o link está sendo encaminhado juntamente no Facebook. Você pode clicar e entrar automaticamente no grupo. E lá você vai poder fazer um curso bíblico gratuito, com direito a certificado e um brinde especial ao final do curso. Eu tenho certeza que essa mensagem mexeu no seu coração. Compartilhe com outros colegas, amigos, familiares. E vamos fazer com que essa corrente do bem chegue a vários lugares. Até o próximo podcast. Lembrando também que finalizamos a primeira temporada hoje. Iniciaremos semana que vem a segunda temporada do Minutos de Esperança. Um abraço!